Na situação que vivemos, ocorre-nos pensar que ao longo de milénios da existência da humanidade esta não terá sido poupada de epidemias. Relatos longínquos falam-nos, por exemplo, da peste do Egito ou peste de Atenas, uma espécie de febre tifoide que na antiguidade vitimou 2/3 dos habitantes da cidade de Atenas. Ainda antes de Cristo, a peste Antonina ou peste Galeno, uma espécie de varíola ou sarampo, assolou o mundo durante 15 anos, tirando a vida a milhares de pessoas. E que nem o imperador romano Marco Aurélio escapou. Seguiu-se a peste Cipriano, que na Etiópia atingiu com uma bomba atómica a cidade de Alexandria, vitimando 60% da sua população. Há quem afirme ter sido um tipo de gripe espanhola que no século XX matou milhares de pessoas entre a população do mundo, em especial na nossa Península Ibérica. Entre os anos de 541 e 750 surgiu a praga de Justiniano, a primeira conhecida da peste bucólica, em que se estima ter vitimado 1/4 da população mundial. No século XI foi a lepra, que se dizia ser um castigo divino pelos pecados cometidos. Poucos seriam os puros de ter pecado, pois ninguém queria leprosos por perto. Diga-se passagem que 10 séculos depois, quase um século depois da vacina, por incúria ou falta de solidariedade dos países envolvidos, a lepra continua a matar nos países mais pobres do mundo. O século XIV foi atravessado pela peste negra, outro caso de peste bucólica que vitimou 25 milhões de pessoas. Alguns dos nossos reis e rainhas morreram prematuramente devido a esta doença. Por volta de 1665 foi a peste de Londres que foi responsável pela morte do número estimado entre 25 a 75 milhões de pessoas do mundo. A nossa tão conhecida gripe surgiu em 1580 na Ásia e também se espalhou pelo mundo com mutações regionais e anuais que já nos habituámos. Mas apesar da existência de vacinas, continua a matar pelo menos os mais idosos. A lista é interminável se juntarmos 8 surtos de cólera, pandemia de sarampo, varíola, a gripe russa, para só referir as mais conhecidas. O facto é que a doença e as epidemias são inerentes a todas as espécies, pois nenhuma é imortal. Mas será que teremos que entender as epidemias como fatalidades? Dizem os cientistas que uma pandemia se registra em consequência da perturbação de ecossistemas. Parece-me razoável pensar, pois os vírus e as bactérias sempre existiram e existirão, no seu contexto não farão estragos. Num determinado grupo animal a que eles resistem. Para que a doença chegue e mate os humanos, será preciso que esses, por uma razão ou outra, intervenham no ecossistema onde antes habitavam e o alterem. A propósito da atual epidemia, a médica espanhola Marta Neira, diretora da Saúde Pública e do Ambiente da Organização Nacional Mundial de Saúde, afirmou recentemente que 70% dos surtos epidémicos, incluindo o coronavírus, terão origem na desmatação das florestas tropicais e na ruptura dos seus ecossistemas e das espécies animais afetas a essa ação. Ou seja, para além das consequências das alterações drásticas do clima nos últimos tempos, do aquecimento global que está a destruir os glaciares e a provocar subidas de água dos oceanos, a provocar os tornados, os ciclones e também a consequência na camada de ozono, a destruição desenfreada da Amazónia e de outras florestas está a ter consequências também no surgimento de doenças desconhecidas e intoleráveis para os humanos por serem próprias de outros animais, aves, insetos e vermes que levianamente temos trazido para o nosso convívio. Os mais novos já entenderam a importância da defesa da Terra, porque não há planeta B. Mas será que serão capazes de opor-se ao sistema corrupto de poder e lucro que nós delegamos? Se quisermos viver melhor e mais tempo, é preciso e com urgência que se tomem medidas que garantam a sustentabilidade da vida do planeta. As fontes de energia fósseis, como petróleo, carvão e também energia atómica, terão de dar lugar a energias limpas produzidas pelo vento, pela água e pelo sol. Fiquem bem e, se puderem, mantenham-se em casa.